Curitiba, de norte a sul, alô Curitiba. Renato Gaúcho no ar.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Fazia 7 meses que eu estava morando em Curitiba. Minha família é do interior, mas como uma tia nossa morava aqui, pedi pouso para ela, né? Pelo menos durante algum tempo, até conseguir me firmar e arranjar um lugar só para mim. Na casa da tia Sueli só tinha mulher. Ela, minhas duas primas e agora eu. A tia era separada e nunca mais quis se casar. Um sábado, lembro que eu estava de folga, saí do banheiro enrolada numa toalha. Até porque, repito, tinha só mulher morando na casa. E por esse motivo, a gente não tinha muito cuidado com isso, né? Não se preocupava muito com esse tipo de coisa. Minhas primas, por exemplo, às vezes saíam do banheiro só de calcinha e sutiã. E nesse dia, eu saí só de toalha. O que eu não imaginava é que tinha um rapaz sentado no sofá conversando com a minha tia e que naturalmente me viu naqueles trajes. É claro que eu não esperava, né? Olha, fiquei com tanta vergonha. Ele estava conversando assim com a tia e com a minha prima, Andréia. Fiquei tão sem jeito, porque a porta do banheiro ficava no corredor de frente para a sala. Ou seja, ele me viu enrolada naquela toalha. Não falei nada. Só fui pro quarto me trocar. A minha intenção nem era voltar pra sala, mas ficar ali no quarto esperando a visita ir embora. Mas não sei porquê, acabei mudando de ideia. Cheguei naturalmente toda sem graça, né? E o rapaz olhou assim pra mim e a tia falou, já aproveitou para nos apresentar. Você não conhecia o Rui ainda, né, Flávia? O namorado da Andréia? Não, eu não conhecia. Nisso, a minha prima retrucou. Como é que ela ia conhecer, mãe? Se é a primeira vez que eu trago o Rui aqui em casa? Andréia, ela já tinha comentado comigo que havia conhecido um rapaz e que os dois andavam se vendo. Mas eu não sabia que o romance tinha virado um namoro. Fomos apresentados, trocamos um aperto de mão e talvez fosse impressão minha, mas eu senti que a Andréia ficou assim com a cara meio esquisita, como se estivesse incomodada com alguma coisa. Podia até não ter nada a ver comigo, mas vai saber. Talvez porque eu tivesse saído do banheiro enrolada só naquela toalha. Não foi por querer, mas enfim, quem sabe ela não tivesse gostado do namorado me vendo daquele jeito. Acabei nem ficando muito ali. Logo tratei de voltar lá pro quarto. Aliás, eles também nem ficaram muito. Dali do quarto, escutei a Andréia e ele se despedindo da tia e saindo. Depois a tia comentou comigo: o que você achou do namorado da Andréia, Flávio? Simpático, né? Ela devia mesmo estar apaixonada. Quando não estavam juntos, vivia com aquele celular na mão, trocando mensagens com ele. E verdade seja dita, realmente era um rapaz bonito. Ele acabou se tornando presença constante ali na nossa casa, principalmente no final de semana. Só que para evitar alguma confusão com a prima, que já tinha feito, sei lá, aquela cara meio esquisita para mim aquele dia, eu nem chegava perto. Evitava até conversar. E só falava com ele se ele perguntasse alguma coisa. Não que a Andréia fosse a mulher mais ciumenta do mundo, mas era só para evitar mesmo algum clima ruim. Aquele dia, quando ela me viu saindo do banheiro só de toalha, Aquilo gerou um certo constrangimento e eu percebi que ela não gostou muito. Mas com o tempo, até porque foi uma coisa tão insignificante, tudo caiu no esquecimento. Um dia, eu notei ele olhando fixamente para mim. Andréia estava na cozinha e eu estava no quarto, mas quando passei por ele ali na sala, ele me seguiu com o olhar. Quando me voltei assim na direção em que ele estava, o peguei olhando direto para mim. Andréia, repito, estava na cozinha. O pior é que ele nem fez questão de disfarçar. Pelo contrário, continuou olhando. Lembro que eu estava usando um short assim meio apertado e ele não tirou os olhos das minhas pernas. E sabe, você percebe, né? Quando o olhar é de malícia. Não vou negar, mas o jeito como ele ficou olhando para mim, com visível desejo, acabou mexendo comigo. Juro, nunca foi minha intenção chamar a atenção do namorado da minha prima. Muito menos entrar em competição com ela. Longe de mim, mas o fato é que a partir daquele dia, ele me olhava assim de um jeito provocativo e eu muitas vezes devolvia tudo pelo olhar e tudo, claro, sem a Andréia perceber. Deus me livre se ela notasse alguma coisa. Olha, não sei o que deu na minha cabeça para entrar naquele jogo perigoso. Não era para dar em nada. Era só mesmo assim uma provocação, assim, de parte a parte. Só que eu comecei a pensar nesse rapaz muito mais do que deveria. Quando ele chegava ali em casa, por exemplo, alguma coisa em mim se transformava. Não precisava nem vê-lo. Bastava ouvir a sua voz lá do quarto, sua risada, e o coração já disparava. E quando a gente estava assim no ambiente comum, e os nossos olhos se encontravam, mesmo ele estando ali do lado da minha prima, eu já sentia aquele arrepio pelo corpo todo. Até que um domingo, lembro que ele tinha almoçado ali com a gente, não sei o que houve, mas ele logo se despediu da Andréia e foi embora. Pelo menos eu pensei que tivesse ido. Só que dali 5 minutos, nem isso, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Oi, Flávia, tudo bom? Sou eu. O Rui. Olha, quando eu li aquele nome, meu corpo todo amoleceu. A gente não tinha trocado o telefone, de maneira que ele, pelo menos teoricamente, não tinha o meu número. Para resumir, ele falou que queria conversar comigo. Perguntou se tinha como eu dar uma saidinha, que ele ficaria me esperando na esquina. Olha, eu dei uma disfarçada, sim. Olhei para todo mundo ali, principalmente para a Andréia. Lembro que ela estava mexendo no celular. Olhei para Cintia, minha outra prima, depois para minha tia. E só depois mandei a resposta. Tá bom, daqui a pouco eu te encontro aí. Olha só, Deus, para saber as coisas que passaram pela minha cabeça e a minha curiosidade. Meu Deus, o que que ele quer comigo? Será que é para falar sobre a minha prima? Ou será que não tem nada a ver? De repente, era sobre nós dois. Até porque, repito, a gente andava se olhando naqueles últimos tempos, assim, e qualquer pessoa que percebesse se daria conta que alguma coisa estava rolando. Inventei uma desculpa para poder sair. Falei que iria até a farmácia buscar um remédio para dor de cabeça. E ao mesmo tempo fiquei com tanto medo de alguém se oferecer para ir comigo junto. Mas ninguém se manifestou. À medida que fui me aproximando e vi o carro dele, minhas pernas já começaram a falsear. Entrei no carro, ele ficou olhando bem sério para mim e depois sorriu. Puxa, que bom que você veio. Preciso muito conversar com você. Bom, então fala, né? É alguma coisa sobre a Andréia? Bom, de uma certa forma, também tem a ver com ela. É que eu tomei uma decisão e acho que eu vou terminar o namoro com ela.
Terminar?
Mas, ué, por que que você vai fazer isso? Por quê? Será que você não percebeu ainda? Tô apaixonado por você. Olha, eu levei até um susto quando vi aquilo. Porque ele falou aquela frase assim, de sopetão. Eu sinceramente não esperava ouvir nada parecido. E o baque foi tanto que eu não consegui nem abrir a minha boca para dizer alguma coisa. Então arrancou com o carro e enquanto dirigia foi falando. Você não faz ideia do quanto anda mexendo comigo, Flávia. Olha, tá complicado levar esse meu namoro com a tua prima, com você ali perto, porque eu só sei pensar em você o tempo todo, até mesmo quando tô com ela. Ele falou aquilo e acabou estacionando o carro. Aí se voltou assim pra mim. Se eu te pedisse um beijo, você me daria? Ele perguntou, mas nem esperou pela minha resposta. Já foi colando sua boca na minha. De um jeito que eu... Meu Deus, eu... Meu corpo todo tremia. E mesmo sabendo, tendo consciência, apesar da surpresa de que estava fazendo uma coisa errada, eu correspondi. O abracei e o beijei com todo o sentimento. Depois ele falou que, mesmo que eu não quisesse nada com ele, iria terminar o namoro de qualquer jeito. Para resumir, ele de fato acabou conversando com ela já no dia seguinte, depois do trabalho. Quando cheguei do serviço, isso já era umas 10 e pouco da noite, os dois já tinham conversado e ele já tinha terminado tudo com ela. Olha, eu nunca tinha visto a Andréia tão triste, tão deprimida. Através da minha tia, eu soube do que tinha acontecido. E não vou negar, me senti até um pouco culpada. Principalmente por conta do que já tinha acontecido entre mim e o Rui. E as coisas que a gente tinha conversado. Ele mesmo falou que, mesmo que eu não quisesse nada com ele, terminaria com ela, mas, sabe, mesmo assim, eu me senti culpada. O fato é que eu tinha dito que era melhor ele resolver a sua vida primeiro com a Andréia e que depois a gente conversaria e veria como ficaria o nosso caso. Ele mandou várias mensagens já naquela mesma noite, dizendo aquilo que eu já sabia naquelas alturas, né? Que ele já tinha conversado com a minha prima e os dois não tinham mais nada. Ele já queria me ver naquela noite mesmo, só que não tinha como. Meu Deus, eu tinha acabado de chegar do serviço. Estava cansada. Precisava tomar um banho e com fome. Combinamos que ele iria me buscar no shopping no dia seguinte, para a gente poder conversar sobre a nossa situação. Só que quando nos encontramos, o que a gente menos fez foi conversar. Sem dizer uma palavra, ele já se aproximou e já foi colando sua boca na minha, exatamente do jeito que tinha acontecido naquele primeiro dia. A verdade era uma só. Naquelas alturas, eu já estava atraída demais por ele. E mesmo que ainda não estivesse completamente apaixonada, digamos, isso, com toda certeza, não estava longe de acontecer. E desde que começamos a ficar juntos, eu tinha consciência do problema que tinha nas mãos. Eu sabia que quando a Andréia descobrisse que ele tinha terminado com ela para ficar comigo, a sua reação, com toda certeza, seria a pior possível. Ela não iria mais nem querer olhar na minha cara. Aliás, não sou ela, né? Mas A própria tia também, a minha outra prima. A tia, com certeza, acabaria até me mandando embora da casa dela. E foi por causa disso, inclusive, que eu pedi pro Rui para não comentar nada com ninguém, que a gente tava saindo. Ele também preferiu assim. Até para não acabar me prejudicando, né? Se a tia me expulsasse ali da casa dela, eu não teria nem para onde ir. Começamos, por conta de tudo isso, um namoro escondido. Quer dizer, elas até desconfiavam que eu estava saindo com alguém. Até porque viam que eu estava feliz, só não sabiam que era ele a razão da minha felicidade. Depois, inclusive, eu menti. Inventei que tinha conhecido um carinha que trabalhava numa loja, no shopping, onde eu trabalhava, e que a gente estava saindo. Nos finais de semana, ele sempre ia me buscar no serviço. Aí a gente ficava um pouco junto, depois ele me levava para casa. Só que, naturalmente, sempre me deixava na esquina, até para não correr o risco de alguém ver nós dois juntos. Até que um dia, como sempre fazia, ele parou ali naquela esquina. Trocamos um beijo de despedida, só que um beijo foi puxando o outro e a gente, sabe, foi ficando. Já devia ser quase 11 horas da noite. Estávamos ali abraçados, nos beijando, distraídos, quando de repente ouvi aquelas batidinhas no vidro da janela do meu lado. E no que me virei, dei de cara com a minha prima do lado do carro. Não a Andréia, mas a Cíntia, irmã dela. Essa menina ficou me olhando com uma cara de espanto. Depois fez um sinal assim, como que pedindo para eu abrir a janela, ou então sair do carro, tremendo dos pés à cabeça. Eu abri a janela e ela balançou assim a cabeça, me olhando com aquela cara de "eu não tô acreditando". "A minha irmã, por acaso, sabe que vocês dois estão se pegando?" "Cíntia, calma, eu posso explicar." "Explicar o quê, menina? Que você roubou o namorado dela? E você, hein, Rui? Que papelão." "Acredite quem quiser." Mas ela pegou o celular e tirou uma foto da gente ali dentro do carro. Eu e o Rui, com toda certeza, para mostrar depois para a irmã. Eu, apavorada, nervosa, já fui abrindo a porta do carro. "Cíntia, por favor, que você vai fazer? Por que você tirou essa foto? Você vai contar para a Andréia?" "Claro que vou." "Ué, muita sacanagem de vocês dois. Você sabe quanto que a Andréia tá sofrendo desde que o Rui terminou com ela, né? Se bem que não sei quem é o pior, viu? Se você ou se ele." "Cíntia, por favor, não fala nada para ela. Eu, inclusive..." "Não sou eu que vou falar. É você. Quer dizer, se você quiser, né? Você vai chegar agora lá em casa e vai abrir o jogo com a minha irmã." "Puxa vida, põe a mão na consciência. A coitada não merece isso." "Mas ela não vai entender, Cíntia." "Bom, você escolhe. Porque se você não conta, eu conto." Ela falou aquilo e saiu andando. Olha, eu me despedi do Rui assim, bem rápido, e fui atrás. Meu Deus, o que eu tanto temia tinha acontecido. Tinha chegado o momento de enfrentar a Andréia de um jeito assim que não tinha como fugir. Quando entrei, a Cintia já estava lá dentro, e assim que me viu, se voltou para a mãe e falou: "Então, Andréia, a Flávia tem uma coisa para te contar, né, Flávia?" Num fio de voz, tremendo dos pés à cabeça, fui obrigado a falar, né? "Então, Andréia, é que eu peguei uma carona com o Rui, ele me deixou ali na esquina e a Cíntia viu a gente." Nisso, a Cíntia me cortou. Mas que carona, Flávia. Pelo amor de Deus, fala a verdade. Vocês dois estavam se beijando dentro do carro. Fala pra ela que vocês estão juntos, que foi por tua causa que ele terminou o namoro com ela. André ficou branca quando viu aquilo. Olhou assim pra mim como... Como é que é? Isso é verdade, Flávia? Meu Deus, o que que eu ia dizer? Apenas baixei a cabeça e fiquei em silêncio. Até porque a outra já tinha contado tudo. Andréia, e nem poderia ser diferente, ficou indignada. Começou a gritar comigo, a me chamar de tanto nome feio, e eu juro, pensei até que ela fosse avançar em mim. Depois ligou pro Rui e os dois ficaram conversando durante algum tempo. Olha, eu acho que ele confirmou tudo, porque depois que desligou, aí sim, ela veio com tudo pra cima de mim. Chegou a me dar um tapa na cara. Olha, se não fosse a tia apartar, eu acho que ela teria me matado. Só que, como eu já estava esperando, a tia também ficou uma fera comigo. E aquilo que eu tanto temia aconteceu. Ela me pediu que eu fosse procurar um outro lugar para ficar, porque ali eu não ficaria. E ainda ligou pro meu pai para contar o que tinha acontecido, o que eu tinha aprontado para cima da minha prima. Ela simplesmente me detonou. Até permitiu que eu passasse aquela noite ali, mas deixou muito claro que era para eu dar um jeito de encontrar outro lugar para ficar no dia seguinte. Porque aquilo que eu tinha feito, palavras dela, era imperdoável. Parece que estou vendo a minha tia olhando para mim e me dizendo aquelas palavras. Perdi completamente a confiança que tinha em você, Flávia. Você me desculpa, mas entre você e minha filha, sou mil vezes mais ela, né? No fundo, foi a própria Andréia que pediu que ela me escorraçasse dali. Diz que se a tia não me mandasse embora, era ela que iria sair. Tive de escutar um monte do meu pai e da minha mãe, que naturalmente também não gostaram nem um pouco da minha atitude. Quem acabou me dando pouso foi uma amiga do serviço, onde estou ficando até hoje, pelo menos até arranjar um lugar só para mim. Tentei me acertar com os meus parentes de todas as formas que pude, até reconhecendo que, sabe, o que eu tinha feito não era assim uma coisa legal. E eu sei que não era, mas a gente, quando se apaixona, faz tanta bobagem, faz tanta coisa errada, sabe, não consegue se controlar. Sei lá o que houve comigo, só sei dizer que o pior de tudo, isso é que foi o pior, é que foi tudo em vão. Porque depois de um tempo de relacionamento, o Rui acabou terminando comigo e se afastando de mim. Falou que tinha sido precipitado, que não era bem aquilo que ele queria, que aquilo que ele sentia por mim talvez fosse só uma paixão, não tinha nada a ver com amor, ou então entusiasmo, atração. Falou um monte, coisas bem diferentes do tempo em que ele me dizia que me amava, que tinha se apaixonado por mim. Lembro dele me dizendo, naquele primeiro dia, me chamando para encontrá-lo na esquina, e dizendo que namorar a minha prima já estava difícil para ele, porque ele só conseguia pensar em mim. Ele falou tanta coisa diferente. No fundo, no fundo, acho que caí no conto do apaixonado. Só isso para explicar. Ou de repente, ele é uma pessoa assim, imatura mesmo. Sim, porque a pessoa terminar um namoro e dizer que está apaixonado por você, que só consegue pensar em você o tempo todo, para dali a algumas semanas terminar tudo, se afastando assim de forma definitiva, dizendo que foi precipitado, sabe? Tem que ser uma pessoa muito imatura mesmo. E é isso que eu tive de engolir. O que ele sentia por mim, ao contrário do que ele falava, foi apenas fogo de palha e nada mais. Na verdade, eu senti que ele começou a se afastar quando viu que eu estava sozinha, que não tinha mais ninguém com quem contar. E acho que isso o assustou um pouco. Quem sabe ele tenha pensado que eu iria exigir que ele me assumisse. É, ou assumisse pelo menos algum compromisso, assim, mais sério comigo. Aí, tirou o time de campo. Olha, não é que eu me arrependa. Até porque o que fiz não foi por sacanagem, por mau caráter ou coisa parecida. É que me encantei por ele. Então dizer agora que me arrependo seria até covardia da minha parte. Mas é como eu já disse, foi tudo em vão. Porque ele não me amava. Era só da boca para fora. Briguei com os meus parentes, com a minha prima especialmente, com a outra, com a minha tia. Até meu pai e a minha mãe ficaram de cara virada comigo, tudo para hoje estar sozinha. De modo que foi tudo para nada. Foi só para me estrepar. Foi só para despedaçar esse meu pobre coração de menina boba, de menina apaixonada.
Sun. People get ready, cause here it comes, it's a light, a beautiful light, over the horizon, into our eyes, oh my, my, how beautiful, oh my beautiful mother, she told me, son, in life you're gonna go far, if you do it right, you'll love where you are, just know. Sky, oh my, my, how beautiful, oh my, irrefutable father, he told me, son, sometimes it may seem dark, but the absence of the light is a necessary part, just know. Slippery slope. There is always a hand that you can hold on to. Looking deeper through the telescope, you can see that your home's inside of you. Just know.
Thank you.
Eu já sabia que ela andava namorando o rapaz. Ela já tinha me contado. Só que eu ainda não o conhecia. E olha, minha filha devia estar muito apaixonada, porque seus olhos brilhavam só de falar o nome dele, Gilson. Era esse o nome do rapaz. Eu vivi dizendo para que ela o convidasse para aparecer lá em casa qualquer dia. E depois de algum tempo, ela realmente o trouxe para eu o conhecer. Eles tinham combinado de sair, aí ele passou de carro para apanhá-la. Ela o convenceu a entrar um pouco. Eu estava no quarto quando escutei o barulho da porta e a voz da minha filha. Mãe, cadê a senhora? Ô mãe, o Gilson tá aqui, vem conhecer. Quando eu botei os pés na sala, senti até uma moleza nas pernas. Porque, coincidências das coincidências, eu conhecia o rapaz. Mais do que simplesmente conhecê-lo, eu já tinha me envolvido com ele no passado. Devo ter ficado branca, de susto. A minha voz não saía. Quando me viu, ele também perdeu a cor. Meu Deus, como esse mundo é pequeno. Quando a Gabi me contou, quando minha filha me falou que o nome do namorado era Gilson, eu jamais podia imaginar que fosse o mesmo Gilson que eu tinha conhecido na época em que me separei do meu marido. Aliás, foi um período conturbado da minha vida. Na época, eu trabalhava no escritório de contabilidade, ali mesmo no bairro. E do lado, tinha um outro escritório de cobrança e ele trabalhava justamente nesse lugar. Aliás, ele também morava por ali. Antes mesmo de eu me separar, ele já tinha tentado se aproximar de mim, até porque almoçávamos no mesmo restaurante e volta e meia acontecia de sentarmos juntos à mesa. A gente sempre conversava quando isso acontecia. Ele chegou a me chamar para sair duas ou três vezes, mas como eu era casada, recusei todos os convites. Não vou negar, eu o achava um cara bonito, simpático, mas pelo fato de ser casada, nunca permiti uma aproximação maior, até que aconteceu de eu me separar. Aí ele ficou sabendo, voltou à carga e no fim, mesmo estando passando por um período difícil, acabei entrando com ele naquilo que se pode chamar de um romance casual. Na época, eu tinha 33 anos, ele tinha 20 ou 21. Era bem mais novo do que eu. E talvez justamente por isso, o nosso romance acabou não indo para frente. Na época em que a gente começou a namorar, repito, eu estava numa situação assim, estava confusa e muito carente também, mas depois, com a cabeça mais no lugar, eu acabei terminando o nosso relacionamento. De qualquer maneira, ele ficou um monte de tempo ainda no meu pé, insistindo, dizendo que estava apaixonado e que gostava muito de mim. Por conta da tempestade que eu estava vivendo, até pela minha separação, achei melhor a gente realmente não levar adiante aquele episódio. Isso já fazia 6 anos que tinha acontecido. A Gabi, na época, era uma adolescente, quase criança, tinha só 13 anos. Nem desconfiava que eu estava vivendo um romance paralelo, digamos assim, logo depois que me separei. E quis o destino que os dois acabassem se conhecendo alguns anos depois e começassem a namorar. Olha, não sei qual de nós dois ficou mais perturbado diante daquela coincidência. Não me perguntem por quê, mas eu achei melhor fingir que não o conhecia. Me recompus do jeito que deu e me aproximei dele para cumprimentá-lo. Ele pegou minha mão, me cumprimentou, ficou me olhando assim como se não estivesse acreditando, mas assim como eu, também ficou na dele, não falou nada. O fato é que foi coincidência demais. Ele, depois, não comentou nada sobre o fato de já nos conhecermos. Nem eu tampouco falei. Até que dali a pouco, já saíram os dois pela porta. Olha eu desabindo o sofá depois que eles saíram. Sabe quando você vê uma coisa, mas não acredita? Meu Deus, com tanto homem para Gabi se apaixonar, para namorar, tinha de ser justamente um cara com quem eu tinha me envolvido no passado. Se saímos quatro vezes, ou três, foi muito. E fomos para a cama apenas uma única vez. Porque depois, pensei melhor e achei melhor me afastar. O fato de ele ser muito novo, o fato de eu também, na época, estar muito confusa, muito carente, e quando está carente, a gente acaba confundindo os sentimentos e muitas vezes até complicando a própria vida. Como será que tinha ficado a cabeça dele depois daquela separação? Imagine! Para ele também, não deve ter sido fácil descobrir que a mãe da sua namorada era ninguém menos do que eu. A última vez que tínhamos nos falado, ele confessou que estava apaixonado, praticamente implorou que eu não me afastasse. Claro que tudo isso já era passado. 6 anos tinham, sabe, transcorrido. Mas eu fiquei com tanto medo da Gabi descobrir e isso acabar prejudicando de alguma forma o seu namoro. Porque é como eu já disse, né? Ela estava muito apaixonada. Será que depois que eles saíram, ele tinha comentado alguma coisa com ela? Só Deus sabe o quanto eu rezei para que isso não acontecesse. Até porque eu sempre me dei tão bem com a minha filha. Jamais me perdoaria se a nossa relação de mãe e filha ficasse abalada por conta de um... Sabe, eu não consegui ficar tranquilo enquanto ela não chegou em casa. Aliás, fiquei até esperando que ela viesse me cobrar alguma coisa. Só que, para minha sorte, isso não aconteceu. Eu ainda perguntei como tinha sido o seu dia, se ela tinha namorado muito, e sorrindo, ela falou que sim. Ou seja, concluí que ele não tinha comentado nada com ela. E só eu sei o quanto fiquei aliviada. O que eu não imaginava, no entanto, era que naquela mesma semana, uma quinta-feira, ele fosse aparecer ali em casa. Eu sinceramente não esperava. Até porque, meu Deus, quanto mais aquilo ficasse no passado, melhor para nós dois. Já era noite. Eu estava sozinho, porque a Gabi estudava à noite, chegava depois das 10h30. Estava preparando alguma coisa para comer quando escutei alguém batendo na porta. Nem em sonho eu poderia imaginar que fosse ele. Olha, eu fiquei paralisada quando abri aquela porta e dei de cara com esse rapaz. Ele ficou olhando para mim durante algum tempo, depois falou: "Tudo bem, Ana? Será que a gente podia conversar?" Tentei me fazer de desentendida. "Você veio atrás da Gabi? Ela tá na aula. Eu sei que ela tá na aula. Mas eu quero conversar com você, não é com ela. Posso entrar?" Abri passagem. Ele entrou. Fechei a porta. Pedi que ele esperasse um pouco, pois ia baixar o fogo nas panelas, na cozinha, e aí voltei. Juro. Meu corpo todo temia. Que será que esse rapaz podia estar querendo comigo, afinal? Sentamos no sofá e ele então começou, visivelmente nervoso: "Ana, eu só quero que você saiba que eu não imaginava que a Gabi fosse tua filha. Não me aproximei dela por tua causa, viu? Fiquei super surpreso quando estive aqui no sábado e soube que você era a mãe dela. Imagine." É, eu também fiquei muito surpresa, mas Fica tranquilo. Eu não fiquei pensando nada, não. Só acho que foi muita coincidência, né? Mas me diga, como que vocês se conheceram? Ué, ela não te contou? Achei que você soubesse. A gente trabalha no mesmo prédio, aí um dia, enfim. Ele me contou algumas coisas sobre o modo como os dois se aproximaram, o namoro, e enquanto eu escutava, sabe, eu fiquei olhando para ele e recordando do nosso passado. Até porque, querendo ou não, a gente tinha um passado. Não adiantava fingir que não havia uma história entre nós dois. Foi curta, mas houve. Lembrei até do momento em que trocamos o nosso primeiro beijo. Foi até estranho acabar lembrando disso, porque, sabe, diante da situação atual, melhor seria eu esquecer. Nosso envolvimento foi coisa breve. Saímos 4 vezes apenas, mas fomos para a cama uma única vez. Depois eu comecei a pensar e achei que não valia a pena me envolver com ninguém naquele instante, aquele momento que eu passava. Na época, mesmo sendo bem mais novo do que eu, ele queria coisa séria comigo. Falava que estava apaixonado, só que a minha vida andava muito conturbada. Quem diria, meu Deus, que 6 anos depois ele fosse aparecer na minha frente de novo, só que na condição de namorado da minha filha. Na época, minha filha tinha 13 anos. Nunca soube desse nosso envolvimento e, juro por mim, preferia que continuasse não sabendo. A certa altura, perguntei se ele estava gostando dela de verdade. Ele respondeu imediatamente: claro que eu tô. A Gabi é uma garota muito especial para mim. Puxa, pelo menos isso, né? Pois olha, cuida bem dela, viu? Não quero que minha filha sofra. Aliás, eu queria te pedir um favor. Não comenta com ela que a gente já se conhecia. E, enfim, que a gente já se envolveu. Ele falou que eu podia ficar tranquila, que não tinha mesmo nenhuma intenção de comentar nada com ela. Mas sabe, apesar de tudo, fiquei até mais aliviada depois que tivemos essa conversa. O problema é que, mesmo a minha filha não sabendo de nada, as coisas não eram tão simples. E eu digo isso porque ele começou, pouco a pouco, a se tornar mais presente ali em casa. E isso começou a mexer com a minha cabeça. É claro que eu ficava na minha. É claro que eu fingia que estava pensando em outra coisa. Mas era inevitável ficar ligando uma coisa na outra. As lembranças vinham sem eu permitir. A última coisa que eu queria na vida era atrapalhar a felicidade da minha filha. Não vou mentir. Eu notava o olhar dele para cima de mim às vezes. E quando isso acontecia, me perguntava em pensamento o que podia estar se passando na sua cabeça. Até que um dia, enquanto a Gabi tomava um banho, fiquei ali na sala com ele e deu para sentir que rolou um clima estranho. Ele começou a me fazer perguntas, até se eu tinha me envolvido com mais alguém depois dele, porque ainda continuava sozinha. E depois começou a me elogiar. Chegou a dizer que eu continuava linda. E a cada coisa que ele falava, eu sentia aquele desconforto, porque não era por aí. Eu não queria que isso tivesse acontecido, mas seria hipocrisia da minha parte se eu dissesse que esse tipo de coisa não começou a me perturbar mais e mais a cada dia. Um dia ele apareceu ali em casa, novamente no horário em que a minha filha não estava. Estava no curso e dessa vez me olhou de um jeito que me fez estremecer dos pés à cabeça. Perguntou se podia entrar. Eu não soube nem o que falar, né? Sabe quando você tem consciência de que não deve tomar uma determinada atitude? Perguntei o que ele queria. Ele falou que queria só conversar. Uma vez dentro de casa, ele falou aquilo assim, me olhando de um jeito: Ana, eu preciso te falar uma coisa. Porque senão, sabe, me entenda, eu não vou ter paz. O que que houve, Gilson? Eu não tô sabendo lidar com essa situação. Toda vez que eu te vejo, meu coração vem na boca. Gilson, pelo amor de Deus, não fala isso. Você é namorada da minha filha. Você acha que eu não sei? Mas aqui é uma coisa que acontece assim, sem eu. Eu não consigo evitar. Sabe que você não entende? Eu, aquilo que eu sentia por você, eu pensei até que tivesse ficado lá no passado, juro por Deus. Mas, sabe, de repente, voltou com força total. Ele falou mais uma porção de coisas e só eu sei como ficou a minha cabeça. Apesar de também estar sentindo coisas esquisitas que eu também não queria sentir, eu jamais teria a coragem de confessar. Pedi que ele esquecesse, sabe? Que se concentrasse no seu namoro com a minha filha. Até que do nada, ele se aproximou de mim, segurou na minha cintura e me puxou para junto de si. Olha, eu pensei que fosse até desmaiar ali na frente dele. E tudo ficou ainda pior, porque ele não se deu por achado e beijou a minha boca. E o pior é que mesmo ele sendo agora namorado da minha filha, eu deixei o beijo acontecer. Não tive forças para evitar. Depois do beijo, ele ficou olhando para mim e falou aquela frase: eu não consigo evitar, Ana. O que eu sentia por você voltou. Me diga, o que que eu faço? O que que você faz? Esquece isso, Wilson. Isso não vai te levar a lugar nenhum, nem você, nem a mim. Ele baixou os olhos, se afastou assim um pouco, ficou ali pensativo durante algum tempo, até que voltou a me encarar. Eu tomei uma decisão, Ana. Eu vou. Não tem outro jeito. Eu vou terminar tudo com a Gabi. Por favor, Gilson, não faça isso. Ela gosta muito de você, está apaixonada. Vai sofrer muito se você se afastar. Pois é, mas é que eu preciso pensar em mim também. Você não acha? Vou repetir para você. Não estou conseguindo lidar com a situação. Eu quero te fazer só uma pergunta, Ana. Mas queria que você me respondesse com toda a sinceridade do mundo. Qual a chance da gente ficar junto caso eu desmanche o namoro com ela? Qual a chance? Você ficou maluco? Nenhuma. Zero. Como é que eu vou ter alguma coisa com você, sendo que a minha filha te ama? Ela nunca iria me perdoar. Mas ela vai ter que entender, Ana. Até porque a gente se conheceu bem antes de eu conhecê-la. E quer saber? Eu sei que você também sente alguma coisa por mim. Eu senti isso quando a gente se beijou. Ele falou aquilo e se aproximou, tentando me beijar de novo. Só que dessa vez, eu reagi. Não deixei um segundo beijo acontecer. Ana, por favor, não fuja de mim. Eu sei que você também quer. Não é uma questão de querer, Gilson. Será que você não entende a situação? Não posso me atravessar no caminho da minha filha. Falei aquilo e pedi que ele fosse embora. E que não aparecesse mais em momentos em que a Gabi não estivesse em casa. Ele ainda insistiu e, olha, Faltou pouco para eu fraquejar. Quase deixei o beijo acontecer de novo, quando ele fez outra tentativa. Só que se eu cedesse, sabe Deus onde aquilo iria parar? De todo modo, resistindo ou não, minha vida virou de pernas para o ar. Depois que ele se foi, eu fiquei ali aflita, com medo de que ele realmente terminasse tudo com a Gabi, pelo jeito como ele falou. Sabe, não seria difícil isso acontecer? Se bem que também olhei por um outro lado. Talvez fosse até melhor que isso acontecesse, porque dessa forma, ele também sairia da minha vida de uma vez por todas. Mesmo a Gabi sofrendo, seria um modo de cortar o mal pela raiz. Só eu sei como andava a minha cabeça desde que descobri, desde o minuto em que descobri que ele era namorado da minha filha. Tanto que no resto daquela semana, embora nada demais tenha acontecido, ele pelo menos não terminou o namoro com ela. Até que no domingo, minha filha chegou em casa feito um furacão. Eu nunca a tinha visto tão perturbada, tão revoltada mesmo. E foi uma coisa tão repentina que me pegou desprevenida. Entrou, já me encarando. Por que a senhora nunca me falou? Ei, mãe, por que a senhora escondeu isso de mim durante todo esse tempo? Como assim, Gabi? Do que você está falando, minha filha? Da senhora e do Gilson, mãe. Como a senhora foi capaz? Aliás, vocês inclusive se beijaram, né, mãe? Como que a senhora fez isso comigo? Cheguei a sentir uma tontura naquela hora. Cheguei a perder a voz quando ela me contou que o Gilson tinha terminado tudo com ela. Só que ele não tinha feito só isso. Além de terminar o namoro, ainda contou sobre o acontecido no nosso passado. Meu Deus, por que ele fez isso? Não tinha necessidade. Se realmente queria terminar, que terminasse. Mas que não falasse nada para a menina. Porque eu tinha certeza de que ela iria me odiar se soubesse. E pelo jeito, não contou só sobre o nosso passado. Mas revelou também que aquilo que sentia por mim tinha voltado. E que, inclusive, a gente tinha se beijado. Minha filha ficou revoltada. Principalmente comigo. E acredite quem quiser, eu nunca pensei que chegaria a esse ponto, mas pegou as coisas dele e disse que iria passar uns tempos na casa da avó, já que não tinha clima para a gente continuar morando juntas ali debaixo do mesmo teto. Para ver o estrago que esse homem causou na nossa família. Ele simplesmente acabou com a nossa relação de mãe e filha. Meu Deus, eu jamais seria capaz de me atravessar no caminho dela. Eu podia estar doente de amor por ele, que não roubaria dela, nem que ele fosse o último homem no mundo. Nunca. Mas ele não entendeu. E parece que não entendeu e também não me perdoou. Me deixou ali sozinha e foi contar para ela. E por falar em entendimento, ela também não teve a mínima empatia. A exemplo do namorado, também não entendeu o meu lado. E foi lá morar com a avó, mãe do seu pai. Aliás, o Bento, quando soube, sim, porque a história se espalhou. Meu ex-marido me deu a maior lição de moral do mundo. Eu sei que muita gente me criticou. Mas sabe, Não ligo para nada disso. Ligo apenas para aquilo que a minha filha está pensando de mim. Sabe, é tão estranho porque a gente às vezes pensa que está fazendo o melhor e não está. Pensa que está fazendo o suficiente e não está. E muitas vezes, como aconteceu comigo, lá atrás, no passado, pensa que está fazendo alguma coisa que não vai ter nenhuma consequência, nenhum seguimento, e lá adiante o destino vem com outra situação que bota a nossa cara no chão, como aconteceu comigo. Repito, nada me importa, nem o falatório, apenas minha filha importa para mim. Por isso espero que um dia ela entenda que não tive nenhuma culpa e que jamais faria nada para magoá-la. Sou sua mãe, não sua inimiga. Meu único erro foi ter deixado aquele beijo acontecer. Só isso. Foi uma coisa tão pequena, tão insignificante, mas, meu Deus, foi o suficiente para afastar de mim logo a pessoa mais importante da minha vida.
How long will I love you? As long as stars are above you, and longer if I can. How long will I need you? As long as the seasons need to follow their plan. How long will I be with you? As long as the sea is bound to wash upon the sand. How long will I want you? As long as you want me to, and longer by far. You.